Nova Manhã.
Mais uma vez, estamos juntos com você, interagindo no programa feito com amor. Nova Manhã, com mais que palavras ao vivo. Nova Manhã, experiências com Deus,
notícia e oração.
Nova Manhã, um programa pra sua família. Nova Manhã, promoção, participação ao vivo.
Alô, bom dia, meu irmão. Alô, bom dia, minha irmã. Como vai você? Tudo bem? São 9 horas e 39 minutos pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo a partir de agora, neste exato momento, entramos ao vivo. E hoje é segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018. Mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, no Senhor. E que esta paz que Ele nos dá, possamos distribuir esta paz. Você tem paz? Você tem paz? Nós precisamos de paz. As almas que estão sem paz, sem a graça do Senhor, podem hoje adquirir esta paz. A paz do alto, a paz de cima, a paz que excede todo o entendimento. E é com esta paz que nós queremos cumprimentar, saudar a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem nesta segunda-feira, dia 29 de outubro. Tudo bem? Então, a paz de Jesus para você, meu irmão, a paz de Jesus para você, minha irmã, meus queridos ouvintes, amigos, vocês que nos assistem e nos ouvem pelo Facebook, pela Rádio Trombetas, estamos em mais uma etapa de programa ao vivo. Esperamos que você possa ter tido um final de semana maravilhoso, um final de semana abençoado. Eu não sei se o seu candidato a governador, quem votou no seu estado, tivemos alguns estados que ainda votaram para governador, e o Brasil inteiro, não é, esteve aí atento para eleger o novo presidente, que já está pelo voto direto e pela vontade de Deus, eleito o novo presidente Jair Messias Bolsonaro, eleito o novo presidente do Brasil. E isso é motivo de nós continuarmos orando, é motivo de nós continuarmos na brecha, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor possa cumprir a vontade dele, porque a Bíblia diz em Provérbios 22, 29, versículo 2, quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora, o povo fica atribulado, mas quando uma pessoa boa, ela exerce o poder, o povo se alegra. Nós não temos a esperança num homem, mas Deus pode colocar homens, inclusive a nossa pesquisa que temos no nosso site. Deus pode colocar homens, usar homens para cumprir os seus desígnios, ou seja, para juízo, ou seja, para bênção. Esperamos que seja para bênção, que esse presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, possa ser usado por Deus, e assim o povo brasileiro possa gemer menos, a injustiça, a desigualdade, não é? Possa diminuir, pelo menos, porque a bênção plena total não vai ser aqui nesta terra. Temos plena comunhão, plena convicção do que nós estamos falando. Agora, é apenas um passo dado. A batalha, guerra continua, não é apenas a eleição de um presidente que vai melhorar a economia, que vai resolver problemas que o Brasil precisa com urgência, logística, previdência social, desigualdade, aposentadoria, desemprego, enfim, impostos altíssimos, em tudo isso nós já sabemos. Mas existe uma guerra acima destas guerras temporais, que é a batalha espiritual, onde um grupo orquestrado pelo diabo, por Satanás, vem com as suas ideologias maquiavélicas, não é? E não é de hoje isso, a questão de aborto, homossexualismo, eles estão apavorados. E eles vão continuar batalhando porque aquilo que eles fazem é daquilo mesmo. Ou seja, querem combater o combate, combater a Cristo, combater as leis de Deus. E uma pessoa, quando se coloca na brecha para fazer a vontade de Deus, ele vai sofrer oposição, vai sofrer ataque. Então é motivo de mais oração, de mais vigilância, Foi uma batalha que entendemos de todo o coração. Sabemos que tem até evangélicos que votaram no PT, no Haddad, mas nós entendemos que o partido que ficou durante 13 anos, 14 anos no poder, o que eles fomentam, o que eles fazem, não é? É tudo que é sobre a questão de Deus, eles... Até a Marina candidata, era PT, agora está no partido, se posiciona em cima do muro, sempre até hoje, então não consigo entender como um cristão bíblico fica em cima do muro. Eu já tenho dito que o muro é do diabo, o muro não pertence a Deus. Então nós temos que nos posicionar. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Nós estamos combatendo o bom combate e assim será, e assim será. Agora, as armas, elas não são carnais, as armas são poderosas em Deus para vencermos todas as batalhas. Então, ao povo cristão do Brasil, ao povo que ama a Cristo, ama a justiça, ama a retidão, devemos continuar vencendo o bom combate com as armas espirituais, com oração e também usando a inteligência que o Senhor nos tem dado para isso. Então vamos lá, continuar orando, porque a partir daí vamos ter outras e tantas batalhas e pode ter certeza, a luta vai estar cada vez mais acirrada até a batalha final, onde nós seremos no Senhor mais do que vencedores. Bom, dado esse bom dia, quero aqui dizer que estamos felizes por este final de semana. Sexta-feira nós não tivemos vigília porque choveu muito aqui no nosso estado, aqui na Grande Vitória, Vila Velha, choveu várias ruas alagadas na sexta-feira, tivemos que cancelar a vigília de oração na sexta-feira passada. Sábado, apesar da chuva, tivemos sim o nosso culto infantil, tivemos aqui ausências, irmãos que estavam a caminho da congregação tiveram que voltar, que também na hora do culto choveu muito forte, mas... realizamos o culto infantil, as crianças ficaram alegres, né? A questão da salvação, as crianças entenderam, foi um sábado realmente especial e maravilhoso. As irmãs, a minha esposa Gláucia, as irmãs que se empenharam, toda a congregação recebe a gratidão nossa e, acima de tudo, a recompensa que não vem do pastor Samuel, uma recompensa vem de Deus, e Deus já tem nos recompensado, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Estamos ao vivo no nosso Facebook Samuel França e Facebook da Rádio Trombetas. Então eu peço que você compartilhe, peço que você divulgue. Esperamos que você participe nesse período que nós estaremos aqui ao vivo até às 11h30 da manhã. Normalmente até ao meio-dia, mas hoje, devido a um compromisso, estaremos saindo um pouquinho mais cedo, às 11h30. Então você já pode mandar o seu recado, mandar a sua saudação, pedir louvor, fazer pergunta bíblica. Então estamos iniciando esta semana, segunda-feira, onde nós vamos encerrar aí mais um mês, né? Mais um mês de outubro está indo embora. Sexta-feira é feriado, é uma semana mais curta, uma semana atípica. Então vamos aproveitar o dia que Deus nos deu para que nós possamos ser usados como sal, como luz e como perfume de Cristo Jesus.
Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
O segundo livro de Crônicas, no Antigo Testamento, nós encontramos no capítulo 20, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, sobre Jeozafá. Ele vence os seus adversários. Vamos lá. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeozafá. Então vieram alguns e disseram a Jeozafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Temeu Jeozafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro a Deus. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Pôs-se Jeozafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus, Deus de nossos pais, não és tu o Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele continua: o nosso Deus, não lanças de fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Está fazendo uma pergunta. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na tua angústia, e tu nos ouvirás e tu nos livrarás. Só até aqui, só para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo, neste episódio aqui. Uma grande guerra, uma grande luta, um grande problema. Podemos dizer que você possa estar vivendo hoje um grande problema, uma grande luta, uma grande batalha. E nós temos que olhar para os conselhos de Deus. De onde virá o socorro? De onde nos virá o socorro? Aqui, a exemplo de Abias e também o rei Asa, que confiaram em Deus e derrotaram inimigos muito mais poderosos e mais numerosos, o rei Jeozafá e seu povo pediram socorro a Deus e foram atendidos. É o Senhor Deus quem dá vitória ao seu povo. É Deus que dá vitória a cada um de nós. E eu queria aqui trazer algumas evidências de como fazer, como nós estamos, quando nós estamos em um momento difícil, quando o problema vem, quando o problema chega, o que fazer? O que fazer? A primeira coisa a fazer quando não se sabe o que fazer ou quando não tem o que fazer, uma coisa é, quando não tem o que fazer no sentido de ação, não é? De ação específica, a primeira coisa que você não é agir buscando o socorro daquele que pode socorrer. Então, encontramos escrito aqui o relato. Depois que ele recebeu a notícia que os adversários estavam chegando, ele ficou com medo, temeu. E não podemos dizer que esse temor foi uma covardia. E qual aquele que não teme um grande adversário? Qual aquele que não teme um problema difícil de ser solucionado? Quem é que não teme um desemprego? Quem é que não teme um relacionamento rompido? Quem é que não se angustia? Claro que todos nós tememos. E aqui o rei, ele temeu, né? E quando ele temeu, a primeira coisa que ele fez é o que nós encontramos escrito aqui. A primeira coisa que ele fez quando ele temeu foi ele buscar a Deus. Tem pessoas que quando temem, quando passam por um problema, eles buscam socorro em diversos lugares, em diversas coisas. Pessoas buscam socorro ou tentar amenizar a sua dor. Drogas, álcool, prostituição, consumismo desenfreado, e outros buscam socorro nas cavernas, não é? Na escuridão da depressão, não é? Na autocomiseração, ou seja, é você se encolher, dizer que já está acabado, já está vencido, não tem mais, e muitos até pensam, né, que nem Deus pode solucionar o seu problema. Mas encontramos relatos bíblicos, eles foram escritos para o nosso proveito. Os relatos bíblicos, as experiências que reis, profetas, sacerdotes, apóstolos, homens e mulheres de Deus tiveram, nas batalhas que enfrentaram, nos sofrimentos que Deus permitiu que tivessem, tudo isso foi escrito e chegou até nós para o nosso proveito. E aqui temeu Jeosafá. Diz a Bíblia que depois que ele temeu, o que ele fez foi buscar a Deus. Ele buscou a Deus não só sozinho. Ele, como uma liderança, ele apregoou um jejum. Jejum é que você se esvazia de si mesmo, é você se humilhar diante de Deus, é você se concentrar, buscar a face, a presença de Deus, como está escrito aqui neste mesmo livro, capítulo 7, versículo 14 em diante. E aqui o que Jeosafá faz é justamente o que Deus disse que ele tinha que fazer. Eu acho interessantíssimo, de maneira inteligente, ele está dizendo aqui o que Deus fala: Senhor, o Senhor mandou fazer isso, eu estou fazendo, então agora o Senhor faz a sua parte. Porque quando Salomão consagrou o templo, dizendo, olha, quando o povo pecar, quando o povo errar, e o Senhor mandar, não é, peste, fome, seca, não é, incitar inimigos para nós, quando nós pecarmos, o Senhor permitir, mandar essas coisas, mas quando o povo se arrepender e buscar a tua face, o Senhor ouça dos altos céus e socorra o teu povo, socorra o rei, socorra aqueles que clamam a ti. Então ele justamente está lançando mão daquilo que Deus prometeu que ia fazer. E o que o Senhor nos prometeu hoje? Hoje é dia 29 de outubro, que Deus nos prometeu hoje que Ele ouviria a nossa oração, que Ele nos socorreria, que Ele nos daria graça, que Ele nos daria força suficiente para passarmos por todos os obstáculos, nos daria o necessário para que possamos passar por tudo de pé, glorificando o nome dEle. Então, quem disse isso foi Deus. Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Seja Deus verdadeiro, a palavra de Deus não volta vazia, não falha. Deus, ele é verdadeiro. Se ele disse que nós poderíamos buscar a face dele, nós podemos fazer isto agora. Então use essa passagem que nós estamos aqui lendo agora para que sejamos mais do que vitoriosos. Eu não quero fazer uma analogia superficial e não quero aqui espiritualizar a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Eu não vou dizer que ele é o salvador da pátria, mas eu creio que a postura dele ao longo da sua trajetória, não é? Ele tem sido e foi usado por Deus. Uma pessoa praticamente que caminhou sozinho, que lutou sozinho, foi cuspido, foi processado várias vezes, cometeu falhas, sim, cometeu falhas, mas não abriu mão daquilo que ele cria, na honestidade. Ele não abriu mão de contrapor aquilo que ele acredita como correto. Poucos evangélicos lá no Congresso, poucos evangélicos se colocaram à disposição para confrontar o erro, o pecado, como este homem fez. E a Bíblia diz, aquele que faz as coisas que agrada a Deus, Deus faz até com que os inimigos tenham paz com ele. Está escrito no livro de Provérbios. Não estamos aqui endeusando e vocês sabem que eu não faço isso em hipótese alguma. Vai cometer falhas, é um trabalho árduo, eu creio nisso. Mas foi valente, corajoso e não de mentirinha. Nós sabemos que ele não tem intimidade com a Bíblia, não é um santo homem de Deus, mas é transparente. É transparente. Não tem a familiaridade como muitos têm, mas foi honesto e transparente. E disse, em claro e bom som, nas redes abertas de televisão e nos canais de internet, João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto outros, se dizendo evangélicos, fazendo apologia ao derramamento de sangue, usando um versículo completamente fora de contexto, Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, do Partido das Trevas, e ela disse, citou o versículo, se não houver derramamento de sangue, não tem salvação, ela incitando o derramamento de sangue, fazendo apologia, usando o versículo bíblico, e conhecida como evangélica. Não tem isso. Então nós vemos aqui, buscar a Deus, a vontade de Deus, quando os problemas são insolucionáveis aos olhos dos humanos, quando os adversários são mais numerosos, mais poderosos do que nós, e a derrota seria certa, só que não é certa porque nós temos um Deus que é onipotente e que peleja a batalha por nós. Você tem colocado Deus na frente da batalha que você está enfrentando? Quantas derrotas, altos e baixos, intermitência na sua vida? É uma alegriazinha quando você vai para uma festinha, um churrasco, não é? Enche a cara de bebida, vem aquela alegria, mas depois vem a depressão, vem a mesma coisa. Acaba com isso. Acaba com isso, entrega a tua vida a Deus, deixa Ele pelejar as tuas batalhas, a batalha interior, a batalha que você não consegue se livrar dela, só Ele pode libertar você e cada um de nós, porque na verdade, todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, isso é certo, conhecereis a verdade, quando conhecemos a verdade, conhecer a intimidade, proximidade, nos submeter a ela, ser transformado por ela, ela vai nos libertar. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, atrelados à mentira. Temos uma natureza que nós nascemos com ela, a natureza humana que é inclinada ao pecado, e só a verdade pode nos libertar. Você está dando murro em ponta de faca? Quantos anos, quantas décadas? Aí vem o acusador e diz, não adianta mais, você já perdeu sua vida toda, você já falhou aquilo ali, ali, mas é hoje. Não tem fundo do poço que Deus não possa tirar você. Não tem caverna que Deus não possa tirar você dali, daquele lugar escuro, úmido, sem esperança. Deus está conosco. Ele veio, nos deu, Jesus habitou entre nós para nos salvar, buscar o que se havia perdido. Então, em nome de Jesus, se você está temendo, se você está dando murro em ponta de faca, mas você está nos ouvindo agora, somos portadores de boa notícia. E a boa notícia é a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus, que Ele quer libertar, quer sim abençoar a sua vida de dentro para fora, quer trazer solução, sim, não aos nossos olhos, porque não é uma solução hollywoodiana, não é uma solução utópica, novelística, não, é uma solução real. Sim, nós derramamos lágrimas, temos problemas, mas no Senhor há solução de problema. Não importa o tamanho, não importa o número de adversário de problemas que estejamos vivendo, mas Deus é fiel. Se socorrermos, pedimos socorro a Ele, Ele nos socorrerá. Josafá recebeu uma notícia terrível. Olha, vem um exército aí, tá igual gafanhoto para destruir você. E tem pessoas que só com a notícia já se sentem derrotados e nem querem ir para a batalha. Porque só a notícia já bate, já abateu. Quantos fazem isso? Só com a notícia. A batalha nem começou, o adversário não chegou até aqui. Você não começa a lutar. Começa lutando da maneira correta. Pedindo socorro a Deus, estratégia de Deus. Tem momentos que Deus peleja por você de maneira plena, total, 100%. Outros Deus nos dá estratégia, força, graça, instrumentos, não é? Armas espirituais para que nós também possamos vencer. E a primeira batalha a ser vencida é a batalha da fé. Você buscar a Deus, bater na porta correta. Em que porta você tem batido? Qual a porta que você tem batido para buscar o socorro? Existem muitas portas. As pessoas batem a porta e buscam ajuda de verdade. Não é que não queiram ajuda, mas estão batendo a porta que apenas pode dar um paliativo. Você dá um anestésicozinho, daqui a pouco a anestesia passa, você volta a ter os problemas. Em que porta que você tem batido de paliativos, de vícios, de drogas, de álcool, de prostituição, de adultério? De entregar a vida? De desistir da própria vida? Em que porta você tem batido? Jesus, um dos seus maravilhosos ensinamentos, ele diz, ele chama a responsabilidade para si, porque ele é Deus, ele é desde o princípio, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8:58. Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por ela, por esta porta chamada Jesus, salvar-se-á. E a salvação aqui, sim, é o perdão dos pecados, é nome escrito no livro da vida, é a promessa de vida eterna, mas salvar-se-á também das agruras, das tristezas que tem abalado tantas vidas. Quem entrar por esta porta, diz a Bíblia, João 10:9, quem bater nesta porta, não é? Quem entrar por ela vai se salvar e vai encontrar alimento, ou seja, pastagens, e vai ter a liberdade de entrar e sair. Qual a porta que você está batendo? Uma coisa eu sei, Jesus está batendo a porta do seu coração. Dá para deixar ele entrar? Eu quero dizer para você que algumas pessoas, alguns pregadores, falam, deixa Deus entrar que vai tudo ser resolvido. A primeira coisa que Deus quer resolver é curar as suas feridas, apagar os pecados. Apagar. E depois, com circunstâncias, ações, com a ajuda dele, as coisas vão chegando nos seus devidos lugares e até mesmo para o aperfeiçoamento, para que você entenda, se aproxime cada vez mais de Deus. Eu estou agora apontando a porta, e a porta não é a Rádio Trombeta, não é Samuel, não é nenhuma denominação específica, a porta é Jesus. Quem entrar por esta porta é Cristo, salvar-se-á, encontrará pastagens, e vai poder entrar e sair. Quando o Filho do Homem, Jesus, nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres. Então, aqueles que pensam que estão livres, liberdade, na verdade, estão escravizados pela sua própria natureza, escravizados pelo domínio do pecado. Mas quem tem a liberdade em Cristo, o pecado passa a não dominar mais. Passa a não dominar mais. E aqui, Josafá temeu. Tem pessoas que temem, como eu já disse, já não querem lutar, vão para a caverna, já entregam os pontos. Mas nós temos uma saída. Salmo 121 diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma introspecção, ele conversa com a alma dele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Outra conversa interior, Salmo 103. Bendizo a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Minha alma é Deus que sara a enfermidade, é Deus que cura a alma, é Ele que perdoa pecado, minha alma. Outro salmista, um servo de Deus, Salmo 42. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus.
Bate na porta de Deus. Pedi, dar-se-vos-já, buscar e acharei. Só que tem pessoas que só querem pedir o socorro de Deus, mas não quer o Deus que socorre. Deus não é bobo. Deus pode dar uma provisão? Pode. Pode curar, como curou os 10 leprosos, só um samaritano voltou. Mas quer te dar a bênção completa, a paz real. A paz real ele quer dar a você. Então busque o dono da bênção, o abençoador. Não busque um paliativo, busque a solução. Pecados apagados, vida renovada, tempo de alegria e de paz pela presença de Deus. Atos 3,19. Temeu Josafá e pôs-se a buscar a Deus. Apregoou jejum em todo Judá. Olha, nós vamos jejuar. Eu tenho responsabilidade diante de Deus. Olha a liderança buscando, não é? Você que é pai dentro da sua casa, não é? Com seu cônjuge, apregou um jejum para que Deus opere. Tem adversário de todos os lados, na área financeira, área relacional, estudos dos filhos, não é? A apatia com relação em buscar as coisas do alto. Apregou um jejum. Busca Deus. Bate na porta. Da graça, porque Jesus está vivo, intercede por nós, porque ele é o sumo sacerdote eterno. Só existe um mediador, chama-se Jesus, que está vivo. E essa boa notícia que eu quero dar para você. Veja, apregoou um jejum. Jejum é você se abster de alimento sólido e líquido por um período para buscar a Deus, para se concentrar em Deus, para ouvir os conselhos na palavra dele. Ele apregoou um jejum, assim como temos tantos outros casos. Joel, lá no seu livro, profeta menor, Joel pregou um jejum. Esther apregoou um jejum em toda a nação. Nínive, aquela nação idólatra, também apregoou um jejum para buscar a misericórdia de Deus, e aquele apregoou um jejum. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, nossa família. Converse com o seu cônjuge, converse com o seu filho, com a sua filha. Não tem solução, você buscou solução em todos os lugares, paliativos, socorro daqui e dali. Pedimos e precisamos pedir socorro àquele que socorre de uma vez por todas. O início da igreja. Em Atos dos Apóstolos, a igreja cresceu do jeito que cresceu, porque o povo orava, jejuava e o povo era unânime em oração. Leia lá, Atos capítulo 1, versículo número 14. Atos 1, 14. E eles eram unânimes em oração. Tinham objetivos estabelecidos, objetivos claros em orar e buscar o Senhor para que a palavra prevalecesse, para que as pessoas pudessem receber a palavra da verdade, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui Josafá, ele como um líder, como um responsável, ele buscou em primeiro lugar o socorro de Deus. Ele tinha suas armas. Tinham seus cavaleiros, tinham seus carros. Mas ele reconhecia que o inimigo era mais poderoso, mais numeroso. Ele não tinha nenhuma chance. Sem Deus não tem chance. Aí você pede a Deus. Deus me socorre. Eu quero não apenas o socorro desta hora, quero que o Senhor me socorra todos os dias. Eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. Quando Deus enxerga isso, porque Deus ele tem... O que ninguém tem, onisciência, ele sabe de tudo, ele conhece a intenção do coração. Aí eu quero Deus só para resolver esse problema, e você, Deus sabe que depois você não quer nada com ele. Ele pode até dar por benevolência, não é? Por graça, não é? Uma cura, uma porta de emprego, enfim. Mas ele que quer mesmo é você, Deus quer você. Deus quer sua vida, quer cuidar de você dioturnamente. Ele quer escrever seu nome no livro da vida, mas você tem que querer. Deus, escreva o meu nome no livro da vida. Jesus mandou discípulos pregarem o evangelho, expulsarem demônios, curar enfermos, e saíram de dois em dois, e foram pelas vielas, e foram pelos cantos, nos desertos, nas casas, e eles pregaram, eles expulsaram demônios, e quando vieram dar o relato para Jesus, vieram pulando de alegria, dizendo: Jesus, que maravilha! Olha, pelo teu nome até os demônios se submetem ao teu nome e à nossa oração. E Jesus tinha dito que isso aconteceria, mas Jesus alerta-os que o fim não é esse. O fim é: alegrai-vos antes de tudo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Josafá foi socorrido por Deus, foi ajudado por Deus, Deus deu ordem a respeito dele, Deus baratinou todo o exército adversário, mas maior do que a vencer batalhas temporais, que o Senhor nos tem dado vitórias, é vencer a batalha espiritual. Antes, alegrai-vos pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. É isso que Deus quer acima de todas as coisas. Não é? O bom é que tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida e sejamos a cada dia socorridos por Deus nas nossas batalhas. E diz aqui a palavra do Senhor que houve um preparo. Judá se ajuntou para pedir socorro a Deus. Todo o povo buscar a Deus, ou seja, preparo, busca. A sua família tem, você tem pelejado sozinho? Envolve a sua família na oração. Envolve a sua família de noite buscando a Deus, de manhã acordando, fazendo um jejum para que Deus opere no problema que você está enfrentando. É impossível solucionar, mas faça isso. Peça socorro a Deus. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa de Deus, diante do átrio do novo, e disse: o seguinte, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão há força, há poder, e não há quem te possa resistir. Fé. Aqui está a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se chegam a Deus, creia que Ele existe e é recompensador daqueles que buscam com fé. Então, não só buscar a Deus, mas crendo, glorificando e dizendo a verdade. Senhor, Tu é Deus dos céus e da terra. Ninguém pode resistir o Senhor. O Senhor é temido porque o Senhor perdoa, porque o Senhor é misericordioso e pelo Teu amor, graça, é que nós estamos aqui. Por isso és temido, porque nós somos pecadores, hoje arrependidos. E muitos ficam estupefados. Como é que ele era tão errado, andava tão assim daquele jeito? Mas Deus perdoou, Deus transformou, está transformando, está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Fé. Na tua mão há força, há poder, e não há quem te possa resistir. Houve uma convocação. Pastores, você pode não ter uma guerra pontual específica declarada, mas tem uma guerra que está em andamento. E esta guerra nas regiões celestiais, ela não vai parar. São principados e potestades. Então nós temos como líderes, no sentido de servos de Deus, escolhidos por Deus, fazer uma convocação para que a nossa congregação, as famílias da nossa congregação, sejam vitoriosas nas batalhas que estão vivendo. Fé. Fé. E olha o que ele diz aqui. A inteligência. Ele fala: ó, Senhor Deus, o Senhor disse que ia fazer assim. Eu estou fazendo conforme o Senhor disse, então me ajuda. Olha o que ele diz aqui. Ó, nosso Deus, não lanças fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Ou seja, o Senhor que deu esta terra, foi o Senhor que nos deu, o Senhor não vai tomar, o Senhor não vai deixar esse povo reconquistar a terra que o Senhor nos deu. A não ser se nós tivermos tão afastados de ti, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí precisa reconciliar-te, se arrepender e voltar-se para Deus. Ele está dizendo: o Senhor que deu esta terra, só vai deixar os inimigos vencerem? E o versículo número 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: olha aqui essa menção que ele faz. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante deste templo que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Foi isso que ele fez. Deus disse: eu sei que vocês são falhos. Todos são falhos. Erraram, falharam. Mas se se arrependerem, buscarem a minha face, eu ouvirei e livrarei. Não tem sido fácil para cada um de nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, a batalha que tem sido levar outras pessoas a Cristo pela pregação do Evangelho. Mas nós temos vencido dia após dia. E hoje, segunda-feira, dia 29 de outubro, é um dia de grande glória para Deus. Glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus. Rendemos graças ao nosso Deus. Louvamos ao Todo-Poderoso. Porque nós vencemos uma batalha, porque a igreja orou, a igreja despertou, está despertando. E mais do que nunca, vamos continuar na espreita, na brecha, buscando aquele que pode solucionar. Deus tem uma bênção para a sua família, Deus tem uma bênção para o seu coração, Deus tem uma bênção para o seu local de trabalho, Deus quer te dar e vai te dar um local de trabalho, mas você está batendo em qual porta? Qual porta que você está batendo? Que o Senhor esteja falando mais e mais no seu coração nesta hora. E que você, um pouco tímido, meio sem graça, meio envergonhado, meio envergonhada, possa fazer isso, ó. Senhor, porque ele veio para isso, ele veio para abençoar, ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para que tivéssemos vida em abundância. Marca na sua Bíblia, João 10, 9. Eu sou a porta, Jesus disse. Quem entrar por ela, se salva, encontra alimento, mantimento para o dia a dia, para o cotidiano. Ninguém está falando aqui em riqueza, em ficar rico. Não estou falando isso, não prometo isso, porque o Evangelho não promete isso. O que o Evangelho promete é paz do alto, perdão dos pecados para aqueles que se arrependem e creem em Cristo Jesus, nome escrito no livro da vida, e também, aí diz, ninguém pode tocar num filho e numa filha que está em Jesus. Ninguém pode tocar. Isso nós cremos e por isso nós falamos. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe sua vida, sua família, a congregação onde você está. Agora, socorro vem do alto. O problema é que todos nós nos cansamos, estamos nos aculturando com modismos mundanos. Não estamos buscando como deveria, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para congregar. Hoje viremos, se eu trabalho muito, eu mereço ter entretenimento. Já tenho falado isso aqui sobre isso. Eu trabalho muito, eu estudo muito, então eu mereço. E Deus fica para segundo, terceiro e quarto planos, porque o mundo diz que você vai ser igual a Deus. A serpente diz que senão você merece, você merece. Nós não merecemos nada. Deus nos deu de graça. Pela graça, por amor, a salvação, o perdão. Então, combatemos o bom combate, lutando contra nosso eu, contra a nossa carne, contra os principados e potestades, não com a força que temos, mas com as armas que o Senhor tem dado para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. Buscar a face de Deus é preciso mais do que nunca. Mais do que nunca. Seja bem-vindo. Buscar a Deus. Busque o Senhor. Buscar tudo que você precisa, Deus.
Buscar tua face é preciso. Ludmila Ferber na programação da Rádio Trombetas. São 11 horas e 9 minutos agora. Lembrando que hoje vamos terminar mais cedo um pouquinho, viu? Às 11h30, não vai embora não.
Nova Manhã.
Programa Nova Manhã, hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais cedo nós vamos terminar, às 11h30, tá? Mas até lá temos ainda uma notícia que eu vou dar sobre a legalização do aborto. É um país próximo aqui da gente, Colômbia, e já já essa informação, não vai embora não, tá?
Todos os sábados ao meio-dia na Rádio Trombetas, Pastor Mário Souza apresenta A Última Hora. Um programa para você que ama estudar a Palavra de Deus. Lições da Escola Bíblica Dominical para edificar e aperfeiçoar você e sua família. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Programa A Última Hora, todos os sábados ao meio-dia. Apresentação, Pastor Mário Souza. Todos os sábados ao meio-dia.
Bom, estamos de volta, vamos aqui dar a informação sobre essa notícia. Essa notícia que veio de Bogotá, na Colômbia. A manchete é a seguinte: aborto é legalizado no país, Colômbia. Vamos lá. O Tribunal Constitucional da Colômbia aprovou uma liminar que passa a permitir o aborto até instantes antes do nascimento no país. Meu Jesus, volta logo. Com a decisão, a criança poderá ser morta enquanto estiver no ventre da mãe, sem que isso configure crime. Veja bem, a decisão da corte derruba o que já era estabelecido na legislação. O limite para a realização do aborto era de 24 semanas. Aproximadamente 6 meses, não é? Aproximadamente 6 meses. Não, 24 semanas? Aproximadamente 6 meses. O debate foi iniciado após um pedido de uma gestante que desejava abortar sua filha com 26 semanas de gestação. Ela argumentava o diagnóstico da doença genética que poderia causar cegueira na criança. Segundo o site Glória TV, por votação de 6-3, os juízes da Corte Constitucional estabeleceram que o aborto pode ocorrer na Colômbia desde a fecundação até instantes antes do nascimento. Você imaginou uma criança já nos 9 meses, pronta para nascer, parto normal, não é? Pode pegar, só falta dizer, deixa nascer e mata logo. Meu Deus do céu. Ainda diz aqui o texto. Com isso, o país sai da lista onde o aborto é proibido. Segundo o Center for Produced Rights, uma ONG que trabalha para influenciar a formulação de políticas públicas pró-aborto, olha as ONGs aí, olha. As ONGs aí dos partidos das trevas. Políticas públicas pró-aborto, o aborto é legalizado em 63 países no mundo e amplamente permitido em outras 13 nações. Mas, por outro lado, no mundo inteiro, também há pressão feita por ativistas religiosos. Eles argumentam que o aborto deve ser impedido para salvar a vida do filho que irá nascer. As igrejas católicas e evangélicas têm convocado fiéis para protestarem contra o aborto. Como acontece no Brasil? Vamos dar uma passadinha aqui no Brasil. Hoje o tempo não permite a gente até falar sobre isso. O Supremo Tribunal Federal parece seguir a mesma tendência, extrapolando seus poderes constitucionais e reescrevendo leis e normas. O STF já legalizou ou normatizou temas como casamento homossexual, alteração
de nome e sexo civil sem necessidade de cirurgia de troca de sexo. No caso do aborto, a discussão continua acirrada e essa decisão vai depender muito do resultado das urnas nesse segundo turno das eleições no país. Essa notícia foi ontem de dia, não é? Mas sabemos dar o resultado. Sabemos o resultado. E nós acreditamos na honestidade, na transparência do presidente eleito. Não é perfeito, existem suas falhas. Quem não falha? Quem é que não falha? Mas está aí. 63 países já com aborto legalizado, mais 13 aceitam a prática. Você imagine fazer o aborto instantes antes do nascimento. Você já parou para pensar? Você imaginou isso? É ou não é um ato diabólico? Pastor, você está chamando todo mundo diabólico? Qual o nome que eu vou dar do opositor de Deus? Jesus chamou, você é um diabo. Paulo diz, você é um diabo. Para trás de mim, Satanás. Então, esse cuidado que temos que ter. E eu fico daí estarrecido. Pessoas que são cristãs, inteligentes, aí vota no partido das trevas. Então, quem está dirigindo isso? É só o cuidado que temos que ter, irmãos. Amigo sou de todos aqueles que temem a Deus e que guardam os seus mandamentos. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Não é? Você vai amar aquele que odeia Deus no sentido de dar o braço, concordar, então você vai ser a mesma coisa. Cuidado com isso, viu, igreja? Tome muito cuidado com isso.
Seja parceiro da Rádio Trombetas. Anuncie sua marca ao conteúdo de qualidade e a credibilidade que você já conhece. Anuncie aqui seus produtos, marcas e serviços. Entre em contato. atendimento@radiotrombetas.com.br.
Esse é o irmão Fário, né, um colaborador nosso aqui da Rádio Trombetas. Então, você que nos assiste e nos ouve agora, tem marca, produto, você que é empresário, comerciante, se quiser anunciar aqui, você pode não, o pastor é muito polêmico, ou botar minha marca ali, não, eu quero, gosto mais light, quero uma rádio mais light, pois é, então se quiser uma rádio mais light, uma rádio que fique em cima do muro, então não anuncia mesmo não, porque aqui, como diz a irmã Laís Diniz, aqui o pau quebra, para melhor, que nós não podemos, não aceito ficar em cima do muro. Mas se você acredita, não é, que a verdade é que liberta, que vamos encontrar opositores, vamos ficar realmente como uma minoria no final, porque a minoria que vai ser, poucos continuarão perseverando na fé, e pela graça de Deus nós vamos chegar lá, Então, você que é comerciante, produto, marca, prestador de serviço, quiser anunciar aqui, entre no site, mande o seu recado pedindo informações, atendimento@radiotrombetas.com.br. atendimento@radiotrombetas.com.br. Combinado? Estou esperando o seu recado. No nosso site, fala em site, na semana passada eu coloquei uma enquete nova. Eu mandei para o grupo da Rádio Trombetas e coloquei uma enquete nova, uma pesquisa nova. E a pesquisa nova já está no nosso site. E a pesquisa é a seguinte: você acredita que Deus tem lançado juízo sobre a nação brasileira por causa da corrupção quase generalizada e da conivência de grande parte da igreja cristã? Sim, não tenho opinião formada. É a nossa enquete. Nós vamos trazer um respaldo bíblico dando o fechamento aqui. Então, a nossa enquete no nosso site. Você está enxergando bem aí, você que está no Facebook? Atenção, os irmãos do Facebook. Cadê? Saiu atualizar o site? Saiu do ar o site? Acho que vai voltar. Parece que saiu do ar o site, não sei, teve um pique aqui. O site não, né? O Facebook interrompeu, mas vou colocar de novo aqui. O nosso Facebook ao vivo. É isso, então vamos lá. Vamos entrar de novo aqui. Deixa eu colocar em outra... câmera aqui em outra Deixa eu aqui ver. Pronto, tá bom aqui. Aqui tá melhor. Isto. Bom, voltamos então aqui, ó. Perdemos aqui vários que estavam conectados conosco, não sei se foi a internet, mas vamos lá. Então vai no nosso site, você que está aí ouvindo, vai lá, peça oração, mural de recado, mas você pode entrar lá e votar na nossa enquete, a nossa enquete. É, dê a sua opinião sobre também este assunto, tá bom? Então estou aguardando que você dê o seu voto, se quiser dar opinião também, vai ser muito bem-vindo, vai ser bem-vindo também. Quem está conosco aqui é o Leandro Paz. Leandro Paz de Oliveira, é de Criciúma, Santa Catarina. Tudo bem, Leandro? A paz do Senhor, pastor Samuel, graças a Deus, que ele é o nosso porto seguro. Palavra do Senhor, onde atua em nós, onde atua e nos ensina a buscar a ele com temor e tremor. Verdade, Leandro. Obrigado por você estar aqui, viu? O nosso abraço fraterno a todos de Santa Catarina, todos de Santa Catarina. Ok, querido. A irmã Wanda, Wanda é de Campina Grande, na Paraíba. Pai do Senhor Jesus, amado pastor, igreja querida, glórias sejam dadas a Deus. Que palavra tão maravilhosa, pastor Samuel. Deus ouviu as nossas orações, não é? Prevaleceu a verdade, a vitória do povo de Deus. A igreja de Deus tem que continuar em intensa oração, porque o inimigo de Deus não baixa a guarda. Pois é, baixa a guarda não. A batalha aí será constante até, não é, a batalha final. Vamos continuar orando. Não é? Você vê que realmente é treva contra a luz. Não é, não é, não é Bolsonaro contra a B ou C. Não, é treva contra a luz. Não é? E quem é da luz vai prevalecer, porque aqueles que seguem a Cristo prevalecerão. Está aqui conosco a Neide de Sirinhaém. Sirinhaém é Pernambuco. Ô, irmã Neide, tudo bem? Neide de Sirinhaém, Pernambuco, quanto tempo que você não participa conosco? Ela mandou um áudio aqui. Nós vamos agora ouvir o áudio da irmã Neide de Sirinhaém, Pernambuco. Vamos ouvir aqui o que ela mandou para a gente. E você pode também mandar o seu áudio, viu? Faça como a Neide de Sirinhaém, nossa irmã de Pernambuco, está aqui conectada. Vamos ouvir o que ela nos diz num áudio de 2 minutos.
Pastor Samuel, paz do Senhor.
Paz do Senhor.
Escutando, né, e dizendo é verdade. O nosso presidente Bolsonaro não é o salvador da pátria, né, pastor? E o povo muito irado. Tem muita gente, pastor, maldiçoando o nosso Brasil, dizendo eu quero ver, eu quero ver. Eu estava dizendo, se eu estava orando pelo nosso presidente, agora que eu vou orar mais, pastor, porque são muitas maldições, mas a gente que é servo, né? A gente tem que orar para o Senhor repreender toda palavra de maldição do que o povo está jogando contra o nosso país. Orar para Jesus tomar a frente dele, de Bolsonaro, estender a mão dele grande, usar a mente dele, repreender todo mal, todo pensamento distorcido, negativo da mão dele, toda investida do diabo, para a gente orar e crer que a gente vai ter um Brasil melhor, porque há esperança para o nosso país.
Amém.
Porque tem gente gemendo, chorando, pedindo ao Senhor misericórdia. Misericórdia mesmo, porque as coisas estavam muito difíceis, uma aberração muito grande contra o Senhor Jesus, que a gente, pastor, que olhava com os nossos olhos, a gente ficava indignado. Imagine, pastor, o nosso Deus vendo tanta da coisa, aquele travesti mesmo, pegando aquelas folhas da Bíblia, botando na boca, jogando no chão, aquela Bíblia que foi achada, muita coisa, pastor. E eu louvo a Deus porque estamos de posse de vitória. A gente tem que continuar orando para Jesus continuar, fazer coisas novas no nosso país, avivar a sua igreja, dar vitória ao seu povo. Glória a Deus. E eu creio, pastor, que o Senhor ele vai fazer coisas grandes no nosso país e a gente não vai ser envergonhado, porque é isso que o diabo quer, que a gente seja envergonhado para ficar acusando, mas no sangue de Jesus há poder. Amém? Deus abençoe, pastor.
Essa aí foi a nossa irmã de Serinhaém. Serinhaém é Pernambuco, Pernambuco. Obrigado, minha irmã Neide. Espero que outros queridos irmãos ouvintes de várias partes do Brasil e também do exterior possam se sentir encorajados também a mandar o seu áudio, mandar o seu recado, sua saudação, contar o seu testemunho e também a sua experiência. Cláudio Santos aqui está mandando a saudação da Selene de Olho d'Água das Flores, Alagoas. Éder Salazar, bom dia, pastor Samuel. Bom dia, Éder. Tá tudo bem com você? Essa foto bonita aqui, viu? Um abraço, Éder Salazar. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Nossa irmã Wanda de Campina Grande, na Paraíba, também aqui conectada conosco. Eu já falei aqui do pastor Claudevan, Lucimar de Pará de Minas. E você que está conectado pode mandar o seu recado. Hoje, como eu já disse, vamos já caminhando para encerrar o nosso programa, mas temos aqui um louvor. Um louvor aqui na nossa programação, que nós vamos agora tocar aqui este louvor bonito e daqui a pouquinho vamos voltar para encerrar a nossa programação. Como eu já disse, hoje um pouquinho mais curta, mas amanhã temos o programa normal, 9:30 da manhã, pastor Mário Souza, amanhã capítulo 12 de Daniel. Olha, não perca amanhã o início do capítulo 12, Não, você não pode perder, tá bom? Vamos ouvir a boa parte, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Vamos lá. Bom, esse aí foi Ivan Martins, a composição é dele, do pastor Kenji Kikuchi. A boa parte é, nós devemos escolher, a boa parte que não nos será tirada. 11h30, vamos orar para o nosso término do programa, 11h30, hora de Brasília, dia de glorificação, de ações de graças, de continuarmos na brecha, orando, agradecendo e nos alegrando, porque o Senhor tem estado conosco, já provou o amor por nós, e nós vamos falar como salmista, o que daremos nós ao Senhor por tantos benefícios que ele nos tem feito, não é verdade? Edivânia Rodrigues Soares está aqui conosco, seja bem-vinda, Edivânia, muito bom dia. Viviane Silva, paz do Senhor, pastor, hoje é aniversário de minha filha Micaela Jacareí, vamos orar pela Micaela, parabéns Micaela. Cláudio Santos, França, mande uma saudação e a paz para todos da igreja de Fort Myers, incluindo a ti, pastor, ao meu favor. Cláudio Santos, aí um abraço para todos de Fort Myers. Nosso abraço a todos que estão conectados conosco em várias partes do Brasil, os 26 estados mais Brasília. Temos irmãos no Canadá, Portugal, Itália, Estados Unidos, Cabo Verde, Índia, Rússia, Chile, Buenos Aires, Argentina, Austrália. Olha que coisa extraordinária. Isso tudo para a glória de Deus. Nós amanhã, no decorrer da semana, vamos ainda voltar ao tema da batalha entre treva e luz. Não é? Essa questão do aborto foi legalizado na Colômbia e a criança pode ser assassinada minutos antes do nascimento. Você já viu a que ponto chegou? A que ponto chegou? Luísa Veloso está aqui, amém, meu pastor Samuel. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe para a glória dele, em nome de Jesus. É motivo de oração. Vamos continuar orando. Né? O grande problema é que nós estamos vendo a mão de Deus e pessoas vendo a mão de Deus e não estão glorificando a Deus. Não é? Que o Senhor nos ajude. E a partir de hoje, que venha assim um tempo de refrigério, venha um tempo de bonança, venha um tempo de paz. Não é pela presença de Deus, não é por riquezas, não é pelo homem, mas pela presença de Deus. Quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando um justo toma posse, teme a Deus, o povo se alegra. Que nós possamos nos alegrar, que as incertezas diminuam e aqueles que já saíram do Brasil por causa da liderança da política brasileira possam repensar, que Deus possa estar falando agora profundamente em vosso coração. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, chegamos até aqui. E hoje, com gratidão, com ações de graças, sabemos que uma batalha foi vencida, mas ela continua, as batalhas virão, o adversário, o Senhor, insiste, como o próprio Satanás deixou Jesus por algum tempo, mas depois voltou a tentar, voltou a fustigar, e assim é para com cada um de nós, para todo aquele que se levanta para glorificar e enaltecer e exaltar o teu nome. Guarda a nossa nação brasileira, presidente eleito, os governadores, todos os governadores possam temer, que haja uma mudança de dentro para fora, para que essa cultura da corrupção, Senhor, se não acabar, diminua consideravelmente. Os deputados federais e estaduais que foram eleitos, os senadores, a equipe, Senhor, que vai compor o ministério, oramos pelo nosso Brasil, pelos poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, as repartições públicas, as estatais. Pedimos que vidas possam ser salvas pelo perfume da salvação de Cristo Jesus, pelas vidas que lá estarão. Aqueles que vão exercer o mandato pela primeira vez, ou primeira vez que estarão lá, dirige, guarda, cuida. E nós somos a favor da justiça, ó Pai. E nós pedimos, como o Senhor nos ordenou, a orar, a apresentar as autoridades ao Senhor. Portanto, abençoa o nosso país, esse novo momento que vivemos. Guarda, livra do mal e do perigo. E assim a tua igreja, Senhor, esteja entendendo o momento que estamos vivendo e cumpramos a nossa missão, não nos esquecendo que a nossa pátria não é aqui,
estejamos vigilantes, que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Buscamos a pátria vindoura. Ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto aqui estivermos, nós pedimos agora o socorro do Senhor, como Josafá pediu. Conclamou um jejum, teve fé, colocou diante do Senhor que o Senhor responderia, que o Senhor salvaria, que o Senhor socorreria. E nós contamos que o Senhor vem agora socorrer as vidas que estão batendo a porta do Senhor. Enfermidades, depressão, relacionamentos rompidos, ameaças, desemprego, problemas conjugais, matrimoniais, problemas espiritual e emocional. E acima de tudo, Senhor, aqueles que perderam a esperança até no Senhor. E como muitos também se colocaram, o Senhor não lembra mais de mim, o Senhor não quer mais me socorrer. Isto não é verdade explicitada na tua palavra, porque o Senhor ama e ama até o fim. Portanto, levanta o abatido, muda mente e coração, protegendo com a tua paz. Guarda os missionários, guarda os evangelistas, os pastores com as suas congregações, os trabalhos que serão realizados hoje, os que estão trabalhando, os que estão estudando, os moços, jovens, adolescentes, juvenis, crianças, gestantes. Guarda o nosso país de ser conivente com assassinatos e aquilo que seja contra a lei do Senhor. Obrigado, ó Pai, por chegarmos até aqui com fé. Recebemos de Ti a força, a confiança de continuarmos lutando e batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. As demais nações, os necessitados, viúvas, órfãos, refugiados, moradores de rua, encarcerados, os que estão nos hospitais, os que precisam de um socorro, não tem solução aos olhos humanos, mas em Ti há socorro, que possam bater na porta certa, que é Cristo. E a graça de Cristo Jesus que nos alcançou, o amor do Senhor nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo, dirija toda esta igreja, a igreja do Senhor e aqueles que se farão igreja pela pregação das boas novas do Evangelho de Cristo. Não hoje, não só amanhã, mas durante todos os dias da nossa vida aqui na terra, até o dia onde o Senhor nos tomará para si, pela graça. E os que concordam digam amém. Amém e amém.
A graça do Senhor Jesus Cristo.
Você acabou de ouvir Programa Nova Manhã.